Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Luiz Lima.
E eu sou Camila Póvoas. Você está escutando Expressão Livre DH, podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica.
E o episódio de hoje é sobre a prevenção ao suicídio. Hoje vamos falar de um tema delicado para muita gente, mas sem dúvida é muito importante. Então, se o tema é sensível para você ou se tem outra pessoa contigo, a gente recomenda que você não avance na escuta desse conteúdo. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Transtornos mentais como a ansiedade e a depressão podem ser vistos como um reflexo do aumento da pobreza e das desigualdades sociais.
Pois é. O debate sobre a importância da saúde mental começou a ganhar força nas redes sociais durante a pandemia. No isolamento social, muita gente começou a encarar de forma mais séria o adoecimento emocional e a entender que isso precisava de atenção. Da mesma forma que cuidamos da nossa saúde física para evitar que doenças afetem nosso corpo, é preciso ter cuidado com as doenças que afetam psicologicamente.
É isso. Ainda existe um tabu muito grande com relação a tratamentos psicológicos. Por isso, é importante lembrar que buscar a ajuda de um profissional é necessário para manter nossa saúde. E não é de forma alguma motivo para ter medo ou vergonha. O relacionamento entre médico e paciente é totalmente sigiloso, e as consultas são um ambiente seguro para se abrir e aprender mais sobre nós mesmos.
Pode ser estranho pensar isso, mas é verdade. A gente convive com a gente mesmo todos os dias e mesmo assim não se conhece completamente. E é justamente por isso que o papel do psicólogo é tão importante. Nós conseguimos entender melhor aquilo que sentimos e isso nos ajuda a lidar com nossos sentimentos no dia a dia.
Além disso, um dos debates mais importantes sobre esse assunto é o papel da comunicação na prevenção ao suicídio. Agora vamos conferir a matéria de Marcelo Dantas sobre como a mídia aborda o tema do suicídio e da prevenção dele.
Um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz Bahia e da Escola de Medicina de Harvard aponta que entre 2011 e 2022, o Brasil registrou mais de 147 mil casos de suicídio. No mesmo período, foram registrados mais de 104 mil casos de autolesões. Uma vez que os números são tão expressivos, porque não costumamos perceber temas como esse na mídia? E quando estão em debate, será que são apresentados apropriadamente? A psicóloga Malu Silveira, que também atua como jornalista e escritora, compreende que, apesar da mídia tratar o suicídio de maneira mais adequada do que antes, ainda há muito a melhorar.
Existia um tabu nas redações de que não podemos falar sobre um suicídio porque pode causar o efeito Éder. Ou seja, um caso que é amplamente divulgado pode aumentar o número de suicídios na comunidade. E a gente sabe que hoje em dia, se você divulgar o assunto com ética, com responsabilidade, com o cuidado necessário, não vai aumentar o número de suicídios na região.
Mas não seria esse um dos papéis do jornalismo? Segundo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, no artigo 6º, inciso 2º, é dever do jornalista divulgar os fatos e informações de interesse público. A jornalista e cientista política Priscila Lapa, integrante da Comissão de Ética do Sindicato da Categoria em Pernambuco, explica o papel democrático que a imprensa tem no compromisso com a dignidade dos cidadãos e cidadãs.
Pautas sensíveis que podem levar a uma violação dos direitos humanos deve ser tratado com todo o cuidado ético e é em cima disso que o Código de Ética da profissão é fundamentado. Então, pautas como o aumento do número de pessoas no suicídio, a gente sabe que a sociedade atualmente passa por processos significativos de violação, né, dos direitos humanos, de doenças mentais que hoje fazem parte do cotidiano de vários segmentos da sociedade. E aí o jornalismo precisa estar antenado com essa agenda, com esses movimentos que acontecem na sociedade.
Sobre a cobertura do jornalismo em casos de suicídio e outras questões ligadas ao direito à vida, Priscila Lapa afirma a necessidade de tratar do tema com o máximo de cuidado e responsabilidade social.
Nem sempre o exercício da profissão está conseguindo ser pautado pelos preceitos éticos que estão lá previstos no Código de Ética. Então, isso é uma questão, sim, que os profissionais que atuam na organização da atividade profissional devem estar atentos para que a gente consiga ter um equilíbrio melhor nessas relações sociais e o jornalismo ser um dos pilares que salvaguarda esse processo democrático e ético na sociedade.
Para a psicóloga Malu Silveira, o caminho é fugir do sensacionalismo e abordar a prevenção do suicídio e os cuidados para as pessoas que vivem com quem tem ideação suicida.
Eu acredito que a gente tem que falar sobre suicídio, porque o suicídio é uma epidemia calada, que é silenciada, que é velada, porque as pessoas ainda têm receio de falar sobre.
Quando não se fala de um assunto, é como se ele não existisse. O suicídio é um problema de saúde pública, em diálogo com outros direitos, e necessita de um amplo debate na sociedade. Marcelo Dantas, para o Expressão Livre DH.
Olha, Luiz, a gente como comunicador tem que ter cuidado com a forma como abordamos esse tema. Como o Marcelo falou na reportagem, é muito importante que esse debate seja trazido à tona. Mas sempre de uma maneira responsável, tanto por nós comunicadores, quanto por toda a população.
É verdade. E por isso que 10 de setembro é marcado como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio.
Essa é uma data promovida pela Organização Mundial da Saúde e pela IASP, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio.
Ela convoca pessoas de todo o planeta a debaterem o tema e a estarem mais atentas às pessoas com quem a gente convive, como elas estão se sentindo. É essencial que todo mundo exercite a atenção e o cuidado com o próximo, acolhendo quem está no momento de dor emocional.
E justamente para ajudar todas as pessoas, foi criado o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Ele tem mais de 120 postos de atendimento em todo o país e funciona 24 horas. Por isso, se você estiver precisando de ajuda, ligue 188. Eles fazem os atendimentos por telefone, e-mail, chat e pessoalmente.
E se você está passando por um momento difícil, não deixe de procurar ajuda. Existem diversas plataformas de prevenção como o CVV. Caso você prefira o chat, acesse o site cvv.org.br.
E para aprofundar ainda mais no tema, vamos conferir a entrevista de Júlia Nazário com Larissa Lucena, profissional da psicologia, com informações importantes sobre como lidar com a realidade do suicídio.
Expressão Livre DH entrevista a psicóloga e especialista em neurociências e comportamento, Larissa Lucena. Larissa, primeiramente, bem-vinda ao Expressão Livre para ter essa conversa tão importante e delicada, né, sobre a prevenção do suicídio. E, para começar, quais os sinais de alerta mais comuns que indicam que alguém pode estar em risco de cometer suicídio?
Certo. A gente tem alguns fatores mais históricos, situacionais, que podem aumentar as chances de alguém tentar suicídio, que é, principalmente, o maior de todos, histórico familiar de suicídio e tentativas prévias, né? Esses daí vão ser disparados os maiores indicadores. Se a pessoa passou recentemente por acontecimentos que colocaram ela em situação de vulnerabilidade, como perder emprego ou perder familiares próximos, alguma coisa que realmente deixe ela com uma rede de apoio mais fraca, perder recursos, né, em termos materiais também, aumenta as chances de essa pessoa estar em risco de começar a ter pensamentos e, quem sabe, planejamento sobre isso, né. Ter essa questão de diagnósticos, né, em transtornos mentais, né, diagnósticos em saúde mental podem aumentar as chances. Também ter recebido o diagnóstico de alguma doença severa nos últimos 6 meses. Em termos de pessoas mais velhas, ter se separado, ter ficado viúvo, ou até pessoas mais novas mesmo, ter acabado um relacionamento muito recentemente, aumentam as chances. E aí, outros sinais que a gente pode perceber mais no cotidiano mesmo são questão de a pessoa estar mais isolada que o normal, ela teve uma quebra do padrão e agora ela está se isolando muito mais. Um padrão de desesperança, com pensamentos mais pessimistas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida e sobre o futuro. É um padrão que a gente também pode observar. Padrões irregulares de sono. Então, é aquela pessoa que vive constantemente trocando a noite pelo dia e etc. Por que isso daí? Porque sono e saúde mental andam de mãos dadas. Então, uma pessoa com sono muito quebrado, com padrões irregulares, insuficientes, ela fica mais vulnerável a ter pensamentos suicidas e também acabar, né, tentando. Frases dúbias e implícitas que a gente pode estar observando também, como aquela pessoa que acaba trazendo, poxa, estou pensando em bobagem, estou pensando em fazer alguma bobagem, não queria acordar amanhã, nossa, só queria morrer. Eu não queria morrer, não fica tão implícito assim, né? Mas nessas frases a gente já dá para perceber alguma intenção nesse sentido, né? Padrão de desconexão com a realidade, a pessoa também fica mais suscetível a tentativas de suicídio. Impulsividade muito forte, então esses são os maiores, né? Tem também essa questão de uma desregulação emocional muito intensa, é aquela pessoa que sente muito, muito rápido, muito intensamente e que muito provavelmente também não desenvolveu recursos para lidar com a sua própria desregulação, né? Para poder se regular de uma maneira que seja mais legal do que pensar em suicídio, né? É, comportamentos autolesivos, né, como tanto automutilação, como através de abuso de substâncias ou se colocar repetidamente em outras situações de risco, também nos dão um sinal de alerta.
E numa situação assim, em que ninguém perceba esses sinais, como é que a pessoa com esses pensamentos, com essa ideação, né, suicida, pode identificar essa situação e pode ajudar? E também queria que você desse uma explicadinha assim da diferença entre ideação suicida e o pensamento suicida.
Certo, perfeito, tá. É, isso daí cabe justamente no que eu vou falar agora, que como é que a pessoa pode se identificar e saber que ela está precisando de ajuda. Justamente a gente tem alguns níveis de gravidade em relação ao suicídio, né? Primeiro nível é ter ideação suicida, né? Ter pensamentos sobre o desejo de morrer, ideias sobre isso. Esse é o primeiro nível de gravidade. O segundo nível de gravidade é quando a pessoa, para além de ter essas ideias, esses pensamentos, ela já está partindo para um planejamento. Poxa, eu não só penso em morrer, mas eu acho que eu morreria fazendo isso, isso e isso. Em terceiro lugar, a gente vai ter o planejamento junto com o acesso às condições ou às ferramentas para realmente cometer suicídio. E em quarto lugar, o último nível de gravidade é a pessoa já ter tentado uma vez e não ter conseguido, né, ter um histórico de tentativas prévias. A diferença entre uma ideação suicida e ter pensamentos de suicídio é mais o nível de. Como é que eu vou falar? É quase como um nível de apego ou crença que a pessoa vai ter relacionado a esse pensamento. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de, poxa, queria morrer, ou coisa do tipo, e lida com esse pensamento de, ô besteira, não, que nada a ver, que ideia nada a ver. A gente pode estar tendo mais um pensamento suicida e essa pessoa já agiu rejeitando essa ideia, já agiu achando que não, pelo amor de Deus, não é por aí não. Enquanto que na ideação suicida, a pessoa já tem o pensamento e já está mais sintonizado com ele, no sentido de realmente a vida está péssima e realmente eu queria mesmo, nossa, eu queria que acontecesse alguma coisa comigo. Então ela está mais que concordando com esse tipo de pensamento. Essa seria mais ou menos a diferença. Deu para entender?
Sim. E a gente que não é profissional de saúde, que é, assim, de certa forma, leigo nesse assunto, como é que a gente pode efetivamente ajudar essas pessoas e, enfim, ajudar elas a buscar ajuda de fato?
Certo. Individualmente, todos nós vamos poder ajudar no sentido de não perpetuar falas preconceituosas nessa temática, né? E também não menosprezar quando as pessoas nos trouxerem falas desse tipo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto seria dar espaço para essas falas e esses temas surgirem, para então a gente conseguir abordar eles de fato, porque se a pessoa estiver pensando e ela não comunicar, ou ela se sentir punida ao vir comunicar essas coisas, a gente minimiza as chances de poder fazer alguma coisa por ela e poder auxiliar ela nessa busca por tratamento, por exemplo, né? Então, mas aí a gente precisa também, em paralelo, estar falando cada vez mais sobre essa temática para poder aprender a falar sobre, né? Porque também não é qualquer fala que vai ajudar, né? Nesse sentido. Então tá, percebi os sinais, o que é que eu posso fazer? A gente pode demonstrar que a gente se importa, que a gente está ali para ajudar com compaixão, muito respeito, sem julgamentos e realmente acreditando que aquela pessoa está no sofrimento que ela diz estar. Então, tomando isso com seriedade, a gente pode se colocar disponível se a gente ver que a gente tem os limites para isso, né? Porque tem gente que não já não consegue lidar tão bem com a temática. Então, se você reconhece que você não é tão bom em lidar com essa temática, poder orientar com quem essa pessoa vai falar e dar nome, número, endereço e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que consegue falar sobre o tema e lidar bem sem se desesperar junto, então você pode se colocar disponível no sentido de liga para mim quando tu tiver com esses pensamentos, liga para mim quando tu tiver em um sofrimento muito intenso. E não com uma fala meio vaga de ah, liga para alguém quando tu tiver assim, liga para alguém que é alguém, né? Então a gente já cria um plano mais específico de quando tu tiver nessa situação, liga para mim, né? Oferecer essa ajuda para poder, por exemplo, marcar um tratamento, marcar com psicólogo, marcar com psiquiatra, porque às vezes quem está nesse tipo de sofrimento não vai estar com energia para dar os próximos passos em termos de buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, né? São algumas coisas, mas o principal é escutar e acolher sem críticas e tá lendo e se inteirando sobre essa temática para, assim, enquanto sociedade a gente poder abordar isso melhor. Validar dois sofrimentos sem concordar com o comportamento suicida, e é isso aí. A gente também pode perguntar como a outra pessoa também gostaria de ser ajudada, mais ou menos por aí.
E quando se trata de crianças e adolescentes, que é um tema também muito sensível, quais as estratégias de comunicação que os pais podem abordar com seus filhos nessa fase da vida?
Certo. Nessa fase da vida, a gente tem que estar mais atento para observar como é que aquela criança ou aquele adolescente sente as coisas e como é que ele lida com aquilo que ele sente. O que é que ele pensa e como é que ele lida com aquilo que ele pensa. O mais crítico de tudo não vai ser ter ou não ter pensamentos suicidas. Ter ou não ter pensamentos de um tipo ou de outro. Vai ser como é que eu vou lidar com esses pensamentos quando eles surgirem. Então, se é. De acordo com cada fase do desenvolvimento, a gente vai abrindo espaço para que a criança venha trazer seus sofrimentos e a gente ajude ela a se regular diante daquilo, trabalhando habilidades para ela lidar de uma maneira mais funcional com aquele sofrimento. Show de bola, a gente já está evoluindo bastante. Se na fase da adolescência, que a gente foi aprender mais sobre como se regular emocionalmente e como ensinar esse adolescente a se regular emocionalmente, da mesma forma, dar espaço para isso, para que essas falas e esses sofrimentos surjam, para a gente poder ensinar essas pessoas como lidar com esse sofrimento, né? Controle e prevenção no sentido de surgir ou não, a gente não vai ter como controlar. A gente só vai ter como munir cada vez mais as pessoas de habilidades para lidar melhor com o sofrimento que vai surgir. Se todos nós vivermos até uns 80 anos aí, pelo menos uma vez na vida todo mundo vai pensar. Então, o mais crítico não é vou pensar ou não vou pensar, mas como eu vou lidar com o que eu penso, né?
E nessa fase da vida, né, a gente frequenta escola, frequenta universidades que podem às vezes ser vistas como lugares tóxicos assim, no desenvolvimento da pessoa. Então, como é que essas instituições, como é que as escolas e universidades podem abordar esse tema, podem criar estratégias para isso?
Certo. Nessa questão de escolas, universidades, instituições, eu diria que o mais importante é realmente, para além de campanhas só do Setembro Amarelo, que essa também possa ser uma temática que esteja vindo mais no cotidiano e de uma forma mais responsável, né? Então, eu já fiquei sabendo que hoje em dia no currículo existem aulas socioemocionais, né? Não sei bem como é que funciona isso, mas eu sei que minha irmãzinha de 7 anos, ela tem aulas de ah, vamos aprender sobre as emoções, como lidar com as emoções. Então, esse seria um espaço perfeito para os profissionais que estão ensinando, ministrando a matéria, ler mais sobre a temática e saber como trazer isso, saber como trazer materiais de habilidade para lidar com pensamentos difíceis, habilidades para lidar com emoções difíceis. Habilidades de resolução de problemas. Então, nas escolas, isso daí seria um bom ponto para ir trabalhando desde a infância, né? De maneira mais preventiva no sentido do ato do suicídio, não dos pensamentos, é educação. Psicoeducação, educação dentro da psicologia sobre a temática, para a gente ir aprendendo como lidar com isso de uma maneira mais funcional. Além, é claro, de estar chamando profissionais da área para dar palestra e tudo mais, pessoas bem entendidas na área, né? Para poder estar realmente abordando como tem que ser abordado. Já é um tema tão delicado para os próprios profissionais de saúde, imagine para quem não é profissional de saúde, né?
Larissa, muito obrigada pela sua participação, por ter essa conversa tão delicada com a gente. Sua participação foi muito importante para esse episódio de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Um dos pontos que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi o nosso papel como pessoas de fora a prevenir e acolher pessoas que tenham ideações suicidas. Como Larissa falou, temos que demonstrar que nos importamos, sem julgar e acreditar que a pessoa realmente está passando por um momento ruim.
E é sempre importante lembrar que o suicídio é a última medida que se é tomada em um momento de desespero. Quando se chega a esse ponto, a pessoa está na maior parte das vezes em isolamento social, sem esperança de qualquer tipo de tratamento funcione. E olha, é aquilo que a gente sempre escuta: nós nunca entendemos a dimensão real daquilo que o outro está sentindo. É por isso que precisamos estar sempre abertos para entender e escutar o outro. Sentir empatia é uma das principais características que nos tornam humanos, e ela faz toda a diferença nesses momentos difíceis.
É verdade, Camila. Temos que estar sempre abertos a entender a dor do outro e ter cada vez mais empatia. Sem dúvidas, essa entrevista de Júlia com Larissa Lucena ajuda demais a entender sobre a prevenção do suicídio. Agora vamos para o quadro Dialogando. Carol Ferraz, advogada e especialista em direito civil, traz para a gente a questão do suicídio associada à dignidade humana.
Dialogando.
Com relação à questão do suicídio e da dignidade humana, é preciso que a gente trabalhe um recorte sobre neoliberalismo e capitalismo. Porque como é que a gente pode falar em saúde mental se as pessoas não têm um mínimo de dignidade alimentar? Se as pessoas não comem bem, não moram bem, não dormem bem, vivem sendo exploradas, né? Quem pode ter direito à busca, né, dos seus anseios existenciais, ou até essa busca que move toda a condição humana, que é a perseguição da felicidade? Se você ganha mal, né, pega não sei quantos transportes públicos de baixa qualidade para se deslocar da sua casa até o seu trabalho e você é super maltratado no seu ambiente de trabalho, que não tem, por exemplo, uma política de cargos e de progressão, né, de cargos, nem muito menos de salário, e você se vê na mesmice, na excessiva subalternidade, e é lógico que a sua saúde mental ela vai para o espaço, né? Há quem pense, que fale, que nós vivemos uma epidemia de suicídios. A contemporaneidade, ela nos atravessa a todo instante com a facilidade de interlocução com pessoas que estão em outros continentes, acesso de conteúdo nesse mundo digital, tão sem fronteiras dentro, né, da rede internacional, né, de computadores, todo mundo interligado e ao mesmo tempo todo mundo tão esvaziado de contato humano, de interações reais, né? É um momento em que a gente talvez mais interaja virtualmente com o outro e menos pessoalmente. A gente vive uma carência de abraços, de presenças, de afetos. Como não morrer com isso? Eu acho que a gente não é só a sensação da existência física. Pouco a pouco a gente está deixando de existir nas subjetividades dos afetos e das relações intersubjetivas. A gente está deixando de ser sujeito, de interagir com o outro, de vivenciar, momentos felizes com o outro, de participar da vida do outro e de deixar o outro participar das nossas vidas também. Então eu vejo né? A escassez alimentar, a escassez de afetos, a proliferação, né, dessa vida vazia de internet e de inteligência artificial, como também gatilhos para que ocorram, né, mais e mais casos de suicídio. Se eu tenho uma vida ordinária, como é que entre aspas, o ordinário, vamos ressaltar isso, como é que eu vou me preocupar com a subalternidade e a ordinariedade do outro? A gente vive também o egocentrismo das nossas próprias dores, a egolatria dos nossos desafetos e tristezas. Porque se eu estou triste, eu estou pouco me lixando pela tristeza do outro, porque a gente vai também, pouco a pouco, perdendo a empatia, a solidariedade e o acolhimento. São tempos muito tristes, realmente.
A fala de Carol encaixou-se muito bem com o que foi dito no início do programa, né, Luiz? Os transtornos mentais estão intimamente ligados à pobreza e à desigualdade social.
Pois é, Camila. O suicídio é um problema de saúde pública, então está diretamente associado a problemas como escassez alimentar, como Carol citou no quadro.
Isso se reflete também nos números. Segundo a Fiocruz, houve uma diminuição de 36% no número de suicídios em escala global. Isso no período entre 2000 e 2019. Mas o curioso é que, mesmo tendo diminuído em várias partes do mundo, nos países da América aconteceu exatamente o contrário. Aumentou 17% e no Brasil chegou a aumentar 43% a taxa de suicídios.
Além disso, o mesmo estudo mostrou que o aumento da taxa de suicídio foi maior entre a população indígena, que conta com 100 casos em cada 100 mil pessoas. Pode-se falar também do que foi citado na entrevista sobre uma das causas do suicídio ser a perda do emprego. De acordo com a OMS, 77% dos casos entre os jovens de 15 a 29 anos ocorrem em países pobres.
E com pessoas de todas as idades, né? Os dados disponibilizados pela Fiocruz também mostram que a taxa de suicídios aumentou para todos, desde os 10 até os 60 anos. Isso mostra que não é um problema de frescura, como muita gente pensa, ou que é recorrente só para quem é de uma geração específica. Pode acontecer com todo mundo.
É sempre importante entender que o suicídio é um tema que tem várias origens e que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, como a gente falou no início do programa.
E é por afetar tanta gente que esse tema tem tudo a ver com comunicação. Agora a gente vai para o quadro Beabá da Mídia, com a educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, Andréa Trigueiro.
André, muito obrigado pela presença no nosso podcast.
Eu que agradeço, gente, vocês estarem falando sobre esse assunto, né, tão importante, tão necessário.
E a primeira pergunta que a gente quer fazer é como é que a mídia cobre esse tema da prevenção do suicídio mesmo?
Não cobre, né? Infelizmente, a gente tem um entendimento de que não se deve falar de suicídio para não incentivar o suicídio. Mas quando a gente também apaga um problema, a gente não vai resolver, que é como se ele não existisse. Então, a mídia, nessa tentativa de não incentivar, ela acaba deixando assim embaixo do tapete um assunto que afeta tantas pessoas, né, como vocês bem trouxeram aqui no início do podcast. Afeta homens, mulheres, crianças, afeta pessoas de diferentes idades, diferentes classes sociais. Hoje, no mundo, o suicídio, ele é considerado uma endemia. Então, a gente tem muitas pessoas em processos de adoecimento emocional e que simplesmente não encontram na mídia uma cobertura, uma abordagem sobre isso, não é? Então, nessa tentativa de zelo, a gente peca por uma omissão. A gente não deveria fazer isso. A gente, quando é uma pessoa conhecida, né, a gente acaba noticiando aqui no Recife, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente teve o suicídio de Byron Sarinho, uma pessoa pública, foi secretário, foi deputado, e quando ele cometeu o suicídio, isso foi noticiado. Mas quantas pessoas que não são públicas, não são conhecidas, né, tiram a própria vida em um momento de desespero e a gente não fala sobre isso? Eu acho que é uma postura equivocada. Se fosse assim, a gente não deveria falar sobre crime, a gente não deveria falar nem mostrar imagens de pessoas ensanguentadas, a gente não deveria dar receita sobre como hackear a senha do vizinho e usar a internet em toda a rua. A gente não deveria fazer essas coisas, porque aí sim a gente está incentivando, a gente está dando a receita, está mostrando os caminhos para coisas que não são benéficas, não são legais muitas vezes. Mas o suicídio não. Obviamente que com cuidado, como vocês estão fazendo, com respeito, mas a gente precisa falar disso, até porque até quando a gente vai assistir quieto e calado a morte, né, o suicídio de tantas pessoas, sem que a gente faça absolutamente nada, quando a gente deveria.
Pronto, e como a senhora mesma falou, né, nós jornalistas, nós temos um estudo maior sobre como lidar com isso de maneira certa, que palavras usar, como abordar isso na mídia. Mas hoje em dia, não somos só nós que estamos aqui trazendo as informações para o público. O próprio público produz informação para ele mesmo. Como é que as pessoas comuns, aquelas que não são jornalistas, que não têm formação, podem lidar com esse tipo de informação?
Eu acho que a gente sofre uma crise de ética que é outra endemia, né? Assola as pessoas de um modo geral. E Camila, ainda vou dizer a tu, embora a gente saiba que existem formas éticas adequadas, né, cuidadosas de abordar esse tema, nem sempre o próprio jornalismo faz isso. Às vezes o jornalismo policial, né, acaba infringindo também essa ética. Em relação às pessoas comuns, eu diria que falta para elas, falta para a gente enquanto sociedade, educação midiática, para poder estar nas redes sociais, entendendo que determinadas imagens ferem a dignidade das pessoas. As pessoas têm parentes, têm familiares, têm amigos, e muitas vezes o cidadão comum faz aquilo, né, de filmar, de fotografar, de publicar, achando que está prestando um serviço, quando na verdade está prestando um desserviço, porque essa pessoa não entende a responsabilidade que é publicar A ou B, C ou D. A gente que é jornalista passa por uma formação onde a gente apura, a gente checa, existem técnicas de produção jornalística justamente para garantir esse respeito. Quando as pessoas não sabem a respeito disso, elas fazem, né, com desconhecimento e acabam trazendo muitos prejuízos, né, para as pessoas para quem esse tema é sensível, para algumas pessoas que estão em processo de adoecimento emocional. Então a gente precisa ter um cuidado com a educação midiática, o letramento midiático. As pessoas precisam entender o que pode ser veiculado, o que não pode, por uma questão de respeito, de cuidado, de zelo. E acho que a gente está longe ainda disso, mas, por exemplo, um programa como esse, né, um quadro como esse, quando a gente fala analisando a mídia, é um bom começo para a gente pensar: isso que eu vou publicar, isso é importante para a vida das pessoas? Isso vai mudar a vida dessas pessoas para o bem ou para o mal? Será que eu realmente preciso postar isso? Isso aí vai ter um objetivo em comum, coletivo? Acho que precisa fazer esse questionamento para entender que nem sempre é necessário, nem sempre é respeitoso publicar essas imagens ou essas informações tão danosas, né? Eu fico horrorizada, eu sofro com esse tipo de informação, seja no jornalismo ou fora dele. Isso aí realmente deveria ser evitado.
E aí a gente entra na questão da ética, né? A gente precisa ter mais ética nessa cobertura midiática sobre a prevenção do suicídio, sobre o suicídio de um modo geral, certo?
Perfeito. Inclusive, o Código de Ética dos Jornalistas vai dizer expressamente que nós não devemos publicar imagens sensacionalistas, de caráter mórbido. A gente não deve fazer a espetacularização da notícia como se aquilo fosse um espetáculo a ser apreciado pelas pessoas. Infelizmente, quando não há educação midiática, as pessoas consomem esse conteúdo, gostam, repostam, compartilham. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, enquanto jornalistas, observar o código de ética para não feri-lo. E, enquanto cidadão e cidadã comum, pensar na dignidade da pessoa que está passando naquele momento por uma situação bastante desconfortável, dolorosa, né? Às vezes é uma situação de sofrimento para quem assiste, para quem está envolvido com aquele episódio. Então, a ética é isso, né, que a gente já estava falando. É um valor, né, um princípio que a gente precisa resgatar. Se fizessem comigo, será que eu ia gostar? Se fizessem com alguém da minha família, se eu abrisse as redes sociais e visse lá estampado, né, uma estampada, uma imagem, uma foto, o que é que eu ia sentir com aquilo? Acho que exercer a empatia também ajuda muito a entender que nem tudo é para ser veiculado, nem tudo é para ser compartilhado. Ao contrário, eu preciso ter filtro, cuidado, zelo, responsabilidade emocional com aquilo que a gente divulga.
E como você acha que a comunicação pode ajudar positivamente nessa prevenção ao suicídio?
Olha, eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, né, produzindo um conteúdo de forma preventiva, né, dando dicas, telefones, sites, dando orientações sobre como superar o adoecimento emocional. Porque, na verdade, tudo começa no adoecimento emocional. Situações de violência, seja violência física, psicológica, emocional. Então, você sofre um adoecimento emocional a partir de uma violência, né, simbólica ou não. E isso vai te corroendo por dentro, né? Mexe na tua segurança, na tua autoestima, na tua autoconfiança. E você nem sempre encontra um lugar acolhedor, seguro, para compartilhar aquela sua dor emocional. Então, se, às vezes as pessoas chegam para a gente para dizer, olha, eu não estou bem, eu isso e aquilo, você vira essa boca para lá, eu não quero nem ouvir o que você está falando. Isso é um equívoco, a gente deveria ouvir, acolher sem julgar, ouvir aquela pessoa, porque às vezes só em desabafar um problema, uma dor emocional, aquele peso alivia, né? E toda a situação mais grave desse contexto, ela também é dissipada. Então, o adoecimento emocional, ele começa nesse lugar de não acolhimento, de você não conseguir externar a sua dor, o seu sofrimento e não encontrar um lugar seguro para isso. E aí você se isola, e aí você não quer mais sair, não quer ouvir música, você não quer conversar com as pessoas, você só está sofrendo, você não consegue dormir, não consegue comer de forma saudável. Isso vai deixando cada vez mais agravada a tua condição emocional. E aí você vai para bullying, por exemplo, violência sexual. Então, são muitas violências às quais estamos expostos, né, expostas durante a vida. E a partir disso é que vem, né, o desejo de, para acabar com o problema, acabar com a própria vida. Muitas vezes a pessoa não quer o problema, ela não entende que não é a vida que ela não quer, é o problema. Então, quando esse lugar de adoecimento, desculpa, mais grave chega, é complicado. Então, quando a gente consegue prevenir, seja com um amigo, com um irmão, com um namorado, com a mãe, etc., ou com uma pessoa de especialidade apropriada, uma psicóloga, um psicólogo. Então, se a gente consegue, nessas etapas iniciais, diminuir essa carga de adoecimento e de dor emocional, a gente vai prevenir o suicídio. Não pode deixar ficar grave, chegar a um momento que é irreversível. Ou quando a pessoa já está com adoecimento psíquico, né? Ela já está numa condição, às vezes, que não se desconecta da realidade. Enfim, então a forma mais adequada seria que a gente pudesse falar sobre esse adoecimento emocional lá no início, acolher essas pessoas, incentivar isso, né? Incentivar as pessoas a serem acolhidas, apontar caminhos onde é possível receber atendimento gratuito, especializado, para que a gente não tivesse tantas pessoas perdidas, assim, achando que não tem um caminho, que não tem uma solução. Porque é isso que acontece, né, na maioria das vezes. Quem de nós, em algum momento de desespero, eu queria morrer, né? A gente fala isso, às vezes, assim, até sem querer mesmo, como força de expressão. Mas é importante que a gente esteja atento a esses sinais, e a mídia também precisa falar sobre isso, para que a gente fale entre nós, né? A mídia precisa também pautar, como vocês estão fazendo aqui, essa conversa entre as famílias, entre os amigos, entre as pessoas.
Então, a gente pode dizer que, além de informar, a mídia também tem um importante papel de prevenir o suicídio.
Prevenir, educando, né? A gente precisa promover um letramento preventivo para esse campo do suicídio e falar sobre esse assunto sem dar receitas. É prevenir no sentido de evitar que se chegue a esse grau de gravidade.
Professor André, a gente agradece novamente a sua participação e sua presença aqui no podcast.
Eu agradeço muito, parabenizo vocês pela coragem, pela disposição. E vamos falar sobre esse assunto de forma preventiva. Muito obrigada.
Obrigada, professora.
E agora vamos conferir as indicações de cultura na coluna Culturalidades, com Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo.
Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Falar sobre suicídio certamente não é fácil, mas nem por isso vamos deixar de abordar aqui esse assunto que é cada dia mais urgente. E para encarar a dificuldade de conversarmos sobre esse tabu social, vamos mergulhar na arte tanto nos ajuda e alimenta. Simbora! O livro As Vantagens de Ser Invisível acompanha a jornada de amadurecimento de Charlie, um adolescente que está descobrindo novos amores e amizades enquanto tenta lidar com o trauma de viver no mundo em que seu melhor amigo se suicidou. As Vantagens de Ser Invisível é o primeiro romance de Steven Chbosky, que também atua como roteirista e diretor de cinema, tendo inclusive dirigido a adaptação do livro para a Sétima Arte, versão essa estrelada por Emma Watson. Depressão, culpa, dúvida e incertezas tomam conta do protagonista, que encontra em Patrick e Sam, novos amigos da escola, uma rede de apoio e de acolhimento. Encarar essa dor é ao mesmo tempo um tormento e um caminho para Charlie. Por isso, a escrita de cartas serve para ele como um movimento de se expressar e dar nome aos sentimentos até então inomináveis. Com a escrita orgânica que nos bota para pensar, As Vantagens de Ser Invisível é uma ótima pedida, principalmente para adolescentes e jovens adultos. Por Lugares Incríveis é um filme de 2020 dirigido por Brett Halley, que adapta ao livro de mesmo nome escrito por Jennifer Niven. O filme é a história de dois adolescentes, Violet e Theodore, vividos por Elle Fanning e Justice Smith, que se encontram em momentos difíceis da vida e se aproximam com um olhar curioso, de cuidado e passam para amizade e romance. De cara, nos deparamos com a cena onde Violet, numa profunda dor pela morte da irmã, está na beira de uma ponte na iminência do último salto. Naquele instante, Theodore a convida a descer em segurança. E assim vemos, desde o começo do filme, temas como depressão, oscilação de humor, luto e, sobretudo, a necessidade de procurar ajuda especializada para lidar com o sofrimento. Por Lugares Incríveis, não é um filme que passa despercebido para quem o assiste. E com leveza, levanta assuntos da saúde mental cada vez mais necessários. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a literatura, salve o cinema, a arte salva.
É verdade, Marcelo. A arte salva sem dúvidas. Independente de livros, filmes ou séries, a arte é uma ótima companhia, principalmente a pessoas que passam por situações difíceis.
Sem contar que a arte foi extremamente importante para todos nós durante o período de pandemia. Quem foi que não sobreviveu a tudo isso graças ao trabalho de vários artistas incríveis? Valeu pelas dicas, Marcelo!
O Expressão Livre DH de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas.
Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, integrantes do projeto de extensão Educom DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Luiz Lima e Camila Póvoas, reportagem de Marcelo Dantas e entrevista de Júlia Nazário. A produção ficou com Marcelo Dantas, trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréia Trigueiro.
Aproveita e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh.
Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Estamos nas suas plataformas preferidas de áudio.
Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Expressão Livre DH.